Agora, CBN Concretiza.
Agora chegou o momento de nós batermos um papo no quadro CBN Concretiza e eu tenho a satisfação de receber aqui Paulo Cardesso, do setor imobiliário. Paulo, satisfação enorme recebê-lo aqui. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem, Zé Roberto? Bom dia aos seus ouvintes, bom dia aos profissionais da CBN. É sempre uma grande satisfação estar aqui com vocês, podendo transmitir alguma coisa que contribua um pouco na vida de cada pessoa, né? Então, é sempre maravilhoso atender o seu chamamento. E se você não chama, a gente se oferece também, viu, Zé Roberto?
Não pode deixar de marcar presença. A gente convidou o Paulo aqui justamente para poder colocar também um pouco da sua experiência, deixar a sua mensagem, falar do setor imobiliário. A gente tem conversado com representantes dos mais diversos setores. E o Paulo, muitas vezes, com a agenda lotada também, às vezes em São Paulo, Curitiba, é necessário esse trecho ser percorrido hora ou outra, faz parte dos negócios, é isso?
É, apesar da internet estar presente em todos os lugares do mundo, né? Sempre é necessário a sua presença física, o olho no olho, para discutir relações de negócio, né? Então a gente não se furta a fazer quilômetros, não se furta a encurtar distância para falar de negócios. Então, a vida é assim, é um pouco corrida, a agenda um pouco complicada, e a gente sempre espera que no próximo ano a gente diminua o ritmo, mas a vida vai colocando velocidade nas ações da gente.
É impressionante, e a gente tem observado que esses movimentos dos últimos anos, tecnologia, uma série de outras situações, outros fatores, e a gente parece que cada vez acelera mais até o fim de tudo.
É, acelera da mesma forma como a internet, o WhatsApp e outros meios de comunicação facilitam a nossa vida. Por outro lado, eles criam dão uma certa crise de ansiedade, né, em todas as pessoas, que você está sempre esperando uma mensagem chegar, está sempre envolvido para responder uma mensagem. Então, esse sentimento de ansiedade não é bom, mas nós precisamos controlar e tentar navegar sempre com tranquilidade, né, Zé Roberto? Essa é a pedida, né?
Muito bem. Em relação ao setor imobiliário, o ano de 2024 está sendo um ano positivo, fecha de forma positiva, Paulo? Você lá na sua empresa, qual que é o balanço?
É, o mercado como um todo, o mercado geral, eu acredito que foi muito positivo. Foi melhor que 2023, sem sombra de dúvida. 2024, muitos lançamentos aconteceram e a velocidade de venda desses empreendimentos também aumentou. Aumentou por diversos fatores que podemos abordar, mas aumentou também a velocidade de venda. E o que é mais interessante nisso tudo é que à medida dos estoques que ficam dos lançamentos, dá para se dizer que teríamos um estoque entre 7 a 10 meses se a construção civil parasse hoje. Para a construção civil, esse tempo de estoque é curtíssimo, curto demais. Haja visto o tempo que você precisa para produzir novas mercadorias, né? Então vivemos, principalmente no oeste do Paraná, uma situação de empregabilidade, né? Hoje falta mão de obra, muita gente trabalhando com carteira assinada, o que comprova a renda e dá confiança aos setores de financiamento para vender um imóvel financiado em 30, 35 anos. Então, tudo isso contribui para o mercado imobiliário de forma positiva.
As mensagens chegam em vários pontos da cidade. Vou ler uma mensagem aqui. Mando um abraço para o Paulo, aqui ao César, engenheiro da Petrocom. Vamos fazer mais um loteamento, Paulo? Abraço, excelente profissional e ser humano.
Ah, o César. César, grande abraço, né? Foi um engenheiro que trabalhou com a gente numa obra que terceirizamos, né? E ele foi o engenheiro responsável. E, quiçá, a gente possa fazer novos empreendimentos. Vontade não falta. O que falta, na realidade, é a capacidade de investimento do tamanho que a cidade está necessitando, né? Cascavel é muito pujante, é espantoso o nível de crescimento, né? E somos abençoados, graças a Deus. Um grande abraço, César, e um bom final de ano para você e família.
Daqui a pouco eu leio mais algumas mensagens. Darcy, obrigado também por interagir conosco. O Edson, a Marli também nos acompanhando. João Renato, João, obrigado também pelo carinho. O Gilberto está aqui, ligadinho também, mandando um abraço pro... Ele não vai para... Não vai integrar o governo Renato Silva, não. O Gilberto está perguntando.
Não.
Aliás, foi um apoiador do Renato, não é?
Sim, apoiador declarado. Fiquei feliz com a vitória do Renato, né? Mais feliz ainda em saber ontem da equipe que vai integrar o futuro governo do Renato Silva a partir do dia 1º. E manteve boa parte, uma grande parte da equipe do Paranhos, e isso significa que nós vamos continuar numa velocidade de crescimento e desenvolvimento muito grande. O meu tempo de ser secretário e de dar a minha contribuição ao poder público, já dei durante 8 anos de dedicação total. E o meu tempo já passou, agora é a hora de assistir da arquibancada o que vai acontecer no jogo, né?
Muito bem. E falando ainda do setor imobiliário, e você falava das perspectivas para 2025, e a gente fez também essa referência a Cascavel. Cascavel tem crescido, tem muitas obras, loteamentos, lançamentos, mas há uma tendência realmente de que, pelo espaço de crescimento que tem Cascavel, investimentos que chegam, pessoas que vêm morar aqui, esses negócios, eles são positivos, as perspectivas são boas para 2025, é isso?
A perspectiva é muito boa. Apesar de nós termos um cenário de um dólar acima de R$ 6, né? O que obviamente vai encarecer principalmente produtos de commodities, tipo ferro, tipo cobre, né? São alguns dos materiais usados na construção civil. Apesar de nós termos um indicativo de uma alta da taxa de Selic para chegar em 14% no ano de 2025, mesmo assim o mercado imobiliário continua muito otimista e espera um resultado melhor do que o ano de 2024. A perspectiva para 2025 continua sendo muito positiva. É em função de governo? Não, não é. É em função da pujança do empresariado. É esses que dizem o norte do progresso. É esses que fazem com que a economia ande todos os dias. Então, é essa perspectiva que temos para 2025.
Eu vejo manifestação de ouvintes aqui e você falava sobre a taxa de juros, a taxa Selic, e de fato, hoje inclusive tem mais um anúncio, o cupom está reunido desde ontem, o Banco Central, a taxa Selic é de 11,25, tem gente apostando em 0,75 o aumento da taxa de juros que vai ser anunciada no final da tarde de hoje, a reunião do cupom. Aliás, é a última reunião em que comanda o Roberto Campos Neto, não é?
Exato.
O Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. Fazendo o cálculo aqui, Paulo, vai a 12%. Então, hoje, acho que ao final do dia, nós vamos ter um anúncio, provavelmente, de que a taxa estaria com 12%, fechando o ano com 12%. A partir do ano que vem, aí assume o outro presidente, não é?
Que é o Galípolo.
Gabriel Galípolo, que esse é indicado pelo presidente Lula. Será que sobe 75% para o outro já chegar descendo essa taxa de juros?
Se o governo tiver consciência, se o governo tiver responsabilidade, não deve se meter, não deve se intrometer na fixação da taxa de juros. Quem tem que fazer isso é o presidente do Banco Central. Eu acho que Campos Neto foi um dos melhores presidentes que o Banco Central teve, e eu apostaria hoje que vamos fechar em 12,5, a taxa Selic, até acredito num valor desse. Mas o valor mínimo seria...
1,25 hoje?
É, ou uma taxa mínima para ficar em 12%.
Em 12% sobe 0,75.
É, eu acredito em 1% a subida da Selic.
Ah, é 1%. 1%. Eu fiz o cálculo errado. 1% vai para 12,25.
Isso, 12,25. Tá, é uma grande aposta do mercado, né? O mercado financeiro trabalha com esse número, né? E se o mercado financeiro, quem está na Faria Lima, em São Paulo, fala desse número, por que é que a gente vai ter dúvidas a respeito disso? Qualquer número que vier abaixo de 1% será surpresa no mercado.
Essa será a terceira elevação consecutiva da taxa Selic. Tem gente falando aqui, mas inibe os investimentos, retrai. E para a construção civil, qual que é o impacto para a venda dos imóveis, financiamento? Para financiar o imóvel, vai ter um impacto lá na taxa, não vai, Paulo?
Vai ter. É óbvio que quando o dinheiro é mais escasso e também a taxa de juros trabalha favorável ao dinheiro empregado, é óbvio que suba também a taxa de juros do financiamento imobiliário. Mas é sempre bom a gente verificar o quanto que sobe a Selic e quanto que sobe a taxa de juros. A gente vai ver que o juro do financiamento imobiliário sempre evoluiu muito menos do que a taxa Selic. Por quê? Porque o mercado imobiliário, ele tem um ativo muito garantido, que é a valorização imobiliária, além do rendimento da locação. Então, apesar da taxa subir, o mercado deverá continuar em alta, porque é necessário a habitação no país, continua sendo uma necessidade. Além do que, como o grande volume do que se coloca no mercado é para renda de até R$7.000, então não deverá refletir tanto assim na taxa de juros, porque tem aí o benefício social que o governo repassa.
E a gente tem observado também, quando a gente fala sobre indicadores econômicos e falando sobre a taxa de juros, o Brasil deve fechar aí na casa de 3%, 3 ponto alguma coisa, o crescimento econômico, o PIB do Brasil. Índice de desemprego também lá embaixo, não é? Tem alguns até que questionam esses números, entendem que de repente esses números não refletem exatamente a realidade. Você não vê dessa forma?
Não, não vejo. Até hoje de manhã, assistindo o noticioso, o jornal de televisão, vi que em Cascavel nós temos 1.600 vagas em oferta hoje. Hoje se faz um grande mutirão no estado do Paraná para empregar mais pessoas. O que está sobrando na realidade são vagas. Uhum. O que está faltando são trabalhadores. Então, por mais que se queira dizer que o indicador não está correto, a realidade do mercado diz que sim. Uhum. Porque está faltando, sim, mão de obra em todos os setores e, obviamente, principalmente na construção civil. Porque se a gente fizer uma análise da construção civil, apesar de não ser o meu métier, mas a gente vê que os processos de construção, eles continuam praticamente os mesmos ao longo do tempo. Diria que do setor produtivo foi o que menos evoluiu, apesar de ter evoluído muito, mas foi o que menos evoluiu. Então, a empregabilidade, a mão de obra necessária, continua sendo insuficiente em todos os setores.
Registrando aqui o Ademir que fez uma pergunta, quem mais? A Solange, obrigado, um abraço ao Paulo, a Célia também, um abraço ao Paulo, Feliz Natal, Gilberto, Ademir que fez essa pergunta. O Ademir faz aqui uma colocação, o texto é um pouco longo, mas ele faz menção à alta da inflação, não é? E é justamente por isso que tem que elevar a taxa de juros, é o remédio, o principal remédio para conter a inflação.
Correto.
Fala da alta do dólar, que foi o que o Paulo citou, que para alguns setores, me parece que o agro até gosta, mas gosta para vender, mas para comprar os insumos também vai ter um impacto, né, Paulo? Então, de qualquer forma, sofre essa consequência. Dólar alto nunca é bom, juro alto nunca é bom, é isso?
É, eu acho que precisamos ter um equilíbrio sempre, né? O dólar alto, na faixa que está a mais de R$6, No primeiro momento, ele passa a ser especulativo apenas, né? De compra e venda de moeda estrangeira. Mas, num segundo momento, ele começa a pegar firme nos níveis de inflação, porque, obviamente, tudo isso vai ser traduzido por preço que o consumidor paga lá na prateleira, né? Então, nós sabemos que o agronegócio são commodities, né? Regulado pelo câmbio internacional, cuja moeda é o dólar, né? E isso tudo vai doer no nosso bolso. Então, a receita para o ano que vem é um dólar acima de R$6, é uma taxa de inflação em alta e um nível de aperto nas linhas de crédito, sim. Isso vai acontecer para o próximo ano. Mas a economia tem que continuar navegando. E precisamos acreditar no resultado positivo para 2025.
Frederico, obrigado também, mandando um abraço aqui para o Paulo. Leandro nos acompanhando. Quem mais está aqui? O João Valdir. Obrigado, Valdir. Tem menção aqui do ouvinte sobre o pacote de gastos. Bom, a gente tem acompanhado, inclusive, na programação nacional, o aumento dos impostos, o governo gasta muito. Agora, é aquela história, né, Paulo? Você dizia, inclusive, aqui, nós já estamos chegando ao final, fora do ar quando você chegou. Realmente tem que trabalhar, tem que se dedicar. Não dá para ficar olhando muito essas coisas negativas que a gente acompanha por aí, porque senão desestimula, é isso?
É verdade mesmo. A gente precisa olhar sempre com a perspectiva de um futuro melhor. E eu acredito que a pujança da economia também se deve porque a gente esquece um pouco de olhar sob a ótica do governo. A gente procura desprender a política da economia e é por isso que os resultados ficam positivos. Então, eu sou um otimista por natureza, né? E acredito sempre que a força do trabalho vence as dificuldades. E é por esse prisma que nós precisamos olhar para 2025.
Muito bem, Paulo, obrigado. Vamos conversar mais vezes. O ano que vem estaremos... acho que a última vez, uma das últimas vezes que o Paulo esteve aqui, ele acertou a taxa, o aumento da taxa Selic, né? Vamos anotar aqui, tem um ouvinte que está lembrando. Osni, obrigado pelo carinho da audiência. Ora, outra eu lembro é dessa história que você teve aqui, fez uma projeção econômica e depois se confirmou, né?
Apesar de não ser economista, mas o lombo doído dos anos de negócio fazem com que a gente arrisque algum palpite. Gostaria de deixar aqui, Zé Roberto, se me permite, um grande abraço a todos os ouvintes da CBN, agradecer a todos que interagiram através do WhatsApp e queria desejar a todos um esplêndido Natal e um novo ano cheio de realizações para todas as famílias de Cascavel e região. Um grande abraço a todos e, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado, Paulo. Paulo Carlesso, empresário do setor imobiliário, conversando conosco. Vamos com o repórter CBN, as notícias do Brasil e do mundo. Daqui a pouco a gente volta.
Rede CBN, top de 5 segundos.